racha.
O Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço.
Olá, olá, olá Filipa, estamos
Alexandra.
De volta.
Estamos de volta passados 15 dias.
15 dias, sim.
O nosso último convidado foi o Hugo Suíças.
É verdade.
Esse incrível criativo do Instagram. Olha, hoje eu tenho que começar este episódio só a fazer uma coisa, que é este barulho. Sempre que ouvirem este barulho, isto é o meu leque improvisado.
Está
que
muito
é um
calor.
Envelope com, eu acho que um CD. Exatamente.
Estás a destruir qualquer coisa.
Pronto, é só para identificarem o barulho, que está muito calor aqui dentro do nosso estúdio, e desde já pedimos desculpa à nossa convidada, que ainda não dissemos quem é, que vai destilar durante estes 40 minutos, e não estas 40 horas, como eu já ia dizer. Vamos ver se ela nos aguenta. O meu telefone também está aqui a apitar. Alexandra,
como sempre.
Exato. Quem é que temos aqui?
Olha,
esta quinzena?
Hoje temos uma convidada que viu o seu Instagram desaparecer e que nos assustou muito.
Nascer este ano.
Sim.
Nasceu e desapareceu já este ano.
Nasceu e desapareceu este ano. É incrível. Nasceu em janeiro, desapareceu em julho, se não estou em erro, e voltou
a aparecer.
Das cinzas. mas está inteiro depois também num site de que já vamos falar.
Portanto, não vamos fazer mais suspense.
Sim.
Temos à nossa frente a Sofia Ramada Curto, mais conhecida como
Fake Blogger.
Muito bem-vinda. Gostaste desta mega recepção que nós fizemos para ti aqui neste
foi
estúdio?
Triste
que está...
Eu tenho batido palmas em mim mesma. Peço desculpa.
Foi a Inês que bateu palmas, não?
Não, não foi.
A Inês está aqui connosco no estúdio também, coitada, mas ela hoje não tem microfone. Cortámos-lhe o pio, portanto está a fazer neste momento só língua gestual. É assim que ela vai comunicar connosco.
Faz parte da equipa da Fake Blogger, para quem não sabe. Olá meninas, tão boas, está tudo bem?
Tudo ótimo.
Estamos bem. Olha, a equipa, por começar já por equipa, a equipa são vocês as duas ou quem mais?
A equipa temos um cozinheiro, um motorista, temos também uma massagista, temos, que é tudo, eu e a Inês.
Ok, vocês, todas
nós
estas profissões
imensas,
numa só.
Somos imensas, sim, exatamente. Aliás, se forem aos contactos do site, tem lá o contacto de toda a nossa equipa. E o telefone é sempre o mesmo.
Eu disse que iam ouvir este barulho.
É verdade.
É muito triste, mas é verdade.
Olha,
mas felizes, felizes.
E podemos começar por aquilo que tínhamos dito no início. O teu Instagram desapareceu. Como é que foi lidar com um hacker? Como é que é ser
Posso
invadido?
Dizer palavrões?
Sim.
Aqui podes.
Sim. O meu pai ouve o podcast, mas acho que ele.
A minha prima pequenina
esse
também.
Hacker foi um cocó. Minha mãe também vai ouvir, que eu pedi para ela ouvir, disse a mãe, tens que ouvir. Foi muito chato, porque foi chato porque foi resultado de uma burrice minha. Ou seja, mandaram-me um e-mail do Instagram oficial, supostamente, a dizer Fake Blogger, parabéns pelos seus seguidores e pela sua interação com os seguidores, vamos atribuir o visto azul. Carrega aqui para ativar. E eu carreguei.
E o que seria um visto azul?
É aquelas, sabes o que é? É
o verificado, a página verificada.
Ah, aquela coisinha, já sei.
Imediatamente a página desapareceu, foi espetacular. E depois o hacker fez o favor de fazer um vídeo, de deixar um link na minha página e fazer um vídeo a hackear a minha página para eu ver.
Genial.
Muito bom. Tipo,
e deixou esse vídeo onde? No perfil que já estava hackeado.
Da Fake Blogger.
E consegues publicar ou mostrar esse vídeo?
Tenho no meu, se não me engano, tenho no meu telefone.
E na altura, quando recebeste esse e-mail, tu já uma vez tinhas procurado verificar a tua conta?
Não.
Ou ainda não? Portanto, recebeste esse e-mail, não achaste nada.
Out of the blue.
Eu sou, em casa, sou conhecida como Miss Trapalhice, portanto...
A partir daí, aposto, espero que tenhas deixado a tua conta de e-mail totalmente ao
cargo. As pessoas mandam-me mensagens e eu fico... Nada, não respondo. Não respondo, não vale a pena.
Portanto, nós enviamos-te uma mensagem por Instagram, por acaso. Não achaste nada estranho. Não viste uma página fraquita aqui com coitadinhas 200 seguidores, que são miúdas.
Pena, não, estou brincando.
A caridade
não,
hoje
eu respondo, eu respondo às mensagens todas do Instagram, porque as pessoas estão
e aos trabalho, comentários também, que nós já reparamos.
As pessoas estão ao trabalho de me dizer qualquer coisa, obviamente não posso, não me custa nada perder um bocadinho do meu tempo a responder. Mas a partir de agora não respondem e-mails sem um links. Venha aqui ver a nossa página. Estamos a oferecer um carro. Veja o carro que é, não vou responder.
Olha, isso é muito importante.
Pessoas que têm carros não me
para oferecer.
Não
vão. É muito importante.
Mandei logo o carro.
Também dizer, falarmos aqui como é que foi resolvida toda a situação, porque possivelmente quem nos ouve, há muitas pessoas também com muitos. Quem são os alvos dessas contas hackeadas são as pessoas com muitos seguidores à partida.
Sim.
E
ou os ex-namorados.
Ou os ex-namorados. Também pode ser. Portanto, alguém nos pode estar, alguém com essas condições pode nos estar a ouvir. Portanto, é bom também saber como é que foi resolvida a situação, que passos tomaste.
Não é muito fácil. Os primeiros passos que nós fizemos foi ir ao perfil do Instagram, atenção ao leque, foi denunciar na conta do Instagram, ou seja, no Instagram diz, tem lá uma setinha que diz denunciar, e depois denunciar esta conta, alguém está-se a fazer passar por mim. Ou alguém está a piratear a minha conta, denuncia e envia para o Instagram. Eles nunca me responderam.
Okay. O Instagram.
Que é muito normal isso acontecer, porque são milhões de contas
do ser
mundo
hackeadas.
Inteiro que acontecem estas coisas. Então, eu graças a Deus colaboro com uma agência que é a OxyAgent. E uma das colaboradoras das profissionais dessa agência, a nossa amiga, que é a Tânia, desde já agradeço, Tânia, estás no meu coração. E a Tânia conseguiu, através da agência, conseguiu solucionar o problema, porque a agência tem um contacto privilegiado do Instagram em Espanha. Portanto, conseguiram, através da amiga espanhola, resolver essa situação em 48 horas. Okay. Também já resolveram essa mesma agência da Paula Lobo Antunes, da Ana Guiomar e. Se houver mais, possivelmente eles são os únicos que eu conheço.
Que conseguem.
Todos os famosos que nós conhecemos, com resposta tão rápida, foram a única agência que conseguiu.
Assim tão rápido. Sim. Recentemente também a Jéssica Ateide conseguiu, também foi, acho que a conta dela também foi hackeada. Acho que foi a primeira de todas, não foi?
Foi.
Até da. Não foi também resolvida por essa agência.
Mas
não,
acho
não
que
não sei,
a Rita Pereira, a Cristina Ferreira, depois falei com agentes de alguns famosos e todos me disseram que eles diariamente recebem mensagens nos e-mails. Como é que se diz? Armadilhas para conseguirem hackear. Portanto, nem sequer imagino as Kardashians e as Beyoncés e essas gentes Ronaldos.
Exato, deve ser um
deve
abuso.
Ser impossível.
Mas não conseguiram recuperar tudo aquilo que estava para trás.
Não, eles apagaram a conta toda. Nós tínhamos 108 mil seguidores, se não estou em erro, e ficámos com 98. Há uma vertente, há uma teoria, que eu não sei se é verdade ou não, que diz que este género de hackers, o que eles fazem, para além de serem maldosos e gostarem muito de fazer isto só por maldade, o que me disseram que
negócio.
Poderão fazer é vender seguidores ou transferir seguidores para outras páginas, porque se tu fores, eu fui ao hacker da Ana Guiomar, que tivemos a conversar, e o hacker dela tinha 300 mil seguidores, tinha duas fotografias, portanto...
Claro.
Obviamente que eles devem angariar seguidores
e depois vendem as contas.
Lá, da maneira como eles sabem lá no país dos piratas, como é que eles fazem isso? Eu não faço
ideia. Dark web.
Exatamente.
Olha, e como agora falámos deste renascimento da tua conta, mas falamos agora, fazemos aqui um rewind e falamos do início da tua conta. Portanto, de janeiro de 2018, é fresquinha, é deste ano, não tem ainda um ano.
Exatamente.
Como é que começou? Pronto, imagino não, eu já li que foi em tom de brincadeira que isto começou, com uma brincadeira, portanto nunca pensaste que tomava estas proporções, mas como é que foi o início dos inícios? Lembras-te o que é que imaginaste?
O início dos inícios foi...
Tu já tinhas Instagram?
Já, pessoal.
O pessoal.
Está fechado.
Que continuas a ter.
Sim. Uhum. O início dos inícios foi numa viagem à China que eu fui com a Inês e com a Maria Petanines e a Margarida. Fomos para a China e a Maria é muito preocupada com as redes sociais e faz muitas poses. E a Inês, por acaso, que está aqui, vejam lá, estão a ver? faz muitas fotografias em poses e muito preocupada com o Instagram, com aquelas fotografias mesmo de
trabalhadas.
Blogger, uhum. Estou aqui na relva, estou aqui na beira d'água. E eu comecei a brincar com ela e a fazer algumas poses também para o meu Instagram e depois...
Para o pessoal ainda.
Para o meu pessoal e algumas pessoas dizem, isto é tão estúpido, por favor, as pessoas têm que ver isto. Faz uma coisa tipo blogger poses, eu comecei a fazer isso, as primeiras fotografias, que agora já não está, porque desvirtuou um bocadinho o que é o fake blogger, mas eram blogger poses, que era eu a brincar e a gozar com as
poses. E davas nomes engraçados às poses.
Sim, dizer cocó e aquelas coisas que elas ficam assim, super naturais. Depois, uma vez, nos anos da Inês, por acaso, em novembro, Isto foi antes, portanto, em novembro do ano passado, tivemos um fim de semana no Algarve com uns amigos nossos, com essa tal Tânia que me resolveu o programa do Pirata. E elas começaram a gozar, oh, pá, pelo amor de Deus, estas fotos são muito engraçadas, tens que brincar com as famosas. E nós começámos a viajar na maionese e a pensar, pá, isto tinha tanta graça, e começar a gozar com as fotos das famosas.
Até porque, fazendo aqui só um parênteses, o vosso trabalho tem muita parte criativa também. A Inês é produtora e tu és realizadora, se não estou em erro. Sim. Portanto, também tem muita parte, se calhar diria mais, da produção, da criatividade, e da realização também, obviamente. Portanto, também é fácil usarem a profissão neste processo
para
criativo.
Além de conhecem estas pessoas todas com quem, ou a maioria delas, com quem brincam.
98%, sim.
Pronto, agora já fiz o parênteses, podemos continuar.
Obrigada. Sim, 98% das pessoas nós conhecemos. Acho que a única pessoa que eu não conhecia aqui devia ser a Sofia Arruda e o Ronaldo e a Georgina.
Uhum. Ah, eu não vi o Ronaldo e a Georgina.
Ainda. E eles não reagiram a essa?
Não, a Sofia Arruda.
A Sofia Arruda, sim, mas
o Ronaldo e a Georgina não. Acho que eles têm muito mais que fazer do que ligar para uma página portuguesa de uma Totó.
E estavas a dizer, nessa altura começaram
do nascimento, exato, começámos a todos a viajar na maionese, já um bocadinho regados, começámos a imaginar as poses que podíamos fazer, e então cá foi disto e começámos a fazer esta parvoíce, o que teve graça porque as pessoas dizem, ah, então essa é uma cópia da Celeste Barber.
Sim.
Gosto, é boa ideia. Nós, por acaso, corremos bem, porque ou mal, nós só vimos a Celeste Barber depois de termos começado o Fake Blogger, porque ela é muito genial e acho que ela é digamos, um alvo a bater. Não, estou a brincar. É
do outro lado do mundo.
Do outro lado do mundo, a Austrália, com 4 milhões de seguidores. Não, eu acho que ela é genial, ela é muito mais.
E também vem de outro universo, do stand-up comedy.
Sim, sim. Pronto, ela faz muito poses de modelos e anúncios de modelos, uhum. Ela pouco faz de famosos.
Podemos ver aqui também, sim, a Celeste Barber.
E nós fazemos só de portuguesas.
Eu acho que
é um mundo muito mais
pequeno. Só porque...
Não, e para quem segue, para o português que anda a navegar no Instagram, identifica-se muito, se calhar, obviamente conhecem os artistas internacionais, mas é mais giro ver os nossos do que... Acho eu, estou a falar toda a minha opinião.
Sim,
é mais giro,
sim,
ver,
sim,
os nossos do, claro, que ver os outros.
Até porque se calhar passaram por ela... pelas fotografias quando estavam a fazer o seu, sim, scroll, sim, diário, sim. Uhum. E até eles próprios pensaram numa brincadeira com isso e depois verem, sim, realizado.
Acontece muitas pessoas mandarem-me mensagens a sugerir. Dizer, ah,
com print da fotografia.
Por favor, da Cristina Ferreira, em que eu pus a cortina de banho, recebi
a da roupa da 30 festa
mensagens de pessoas a dizer, faz esta, dá muita graça. E então,
o timing,
ajudam-me.
Achas que, pronto, isto não foi, obviamente não foi pensado da vossa parte, mas o timing em que esta conta saiu foi bom, porque estou-te a perguntar se achas que foi bom, porque há muito esta coisa agora das influenciadoras, porque tomou uma proporção enorme o Instagram a nível
já
de publicidade.
Já é uma profissão, praticamente,
sim,
quase.
Já, nós já entrevistámos miúdas que vivem, não que vivem totalmente, não, mas que pagam muitas contas.
E que pretendem viver.
E pretendem viver do Instagram e já conseguem. E o timing foi muito bom nesta altura, porque se calhar se fosse, não sei, digo eu, há 2 anos ainda não havia tanto, há 2 anos se calhar já havia, mas há 3 anos ainda não havia tanto aquela coisa do, ah, vamos fazer dinheiro com o Instagram, umas, sim, trocas comerciais, portanto, o timing foi este, do janeiro de 2018, achas que foi certeiro?
Acho que sim, acho que a partir, desde o ano passado que as pessoas começaram-se a expor a sua vida ao nível Big Brotheriano, cenas, o que me permite a mim ter muito mais material, porque hoje em dia toda a gente expõe a vida.
Sim, sim.
Não, é uma loucura,
e quando,
não é?
Vale,
sim,
uma fotografia hoje em dia, não é?
Sim, sim, sim.
As horas que se passa. Sim. Eu já assisti a sessões, aliás, assisti pela primeira vez este ano nas férias, eu vim de férias ontem, e na praia de Cacela Velha, que por acaso tem um cenário idílico, vi sessões, vi duas a acontecer à minha volta. Mas
eu fiz alguns Insta Stories com sessões.
E eu adorava ter ido
à próxima.
Eu por acaso quando estava lá pensei, vou procurar pela localização se encontro esta miúda que estava a 10 metros de mim a fazer, mas toda uma sessão.
Coitados
muito,
dos
muito
namorados, né, normalmente.
E isto é muito giro, esta paródia que tu depois fazes, claro que a miúda que eu vi era uma miúda anónima. no Instagram, se calhar até era conhecida, porque hoje em dia as miúdas já são conhecidas do Instagram, mas esta paródia que tu fazes acaba por ser muito as
pertinente.
Horas... E, sim, sim. Não, e imaginas as horas que elas passam para tirar aquela fotografia.
O que não nos acontece a nós, não essa a última fotografia do
triciclo.
Do triciclo demorámos para aí 10 minutos. Porque eu já não tinha braços, basicamente, por essa posição super
bíceps. E que é a rapariga que eu não consigo ver daqui?
Ana Rita Clara.
Ana Clara.
Portanto, se calhar, se vocês a conhecerem, perguntem-lhe quanto tempo ela demorou.
Sim, sim.
E para,
eu vejo lá na SIC ela tirar as fotografias que põe no Instagram e demora, não é muito tempo.
Mas sim, mas tira 500
fotografias. Ao fim de 50, sim. Claro. Tem a perfeita. Mas eu percebo porque a imagem delas, ela vive disto. Eu vivo da imagem má. Eu faço a vertente má das fotografias que elas demoram 50 horas a tirar.
Sim.
Por isso é que sai aquilo, esta miséria.
E a Filipa estava a perguntar do timing em que lançaste o Instagram, mas também existe um timing do momento em que lanças as fotografias, no sentido em que, se calhar, eu não sei quando é que, por exemplo, a Jéssica Ataí tirou esta fotografia, mas reages logo de seguida, não?
Não logo. Essa fotografia é uma edição que eu fiz de Best Of, da conta que foi a queda. Portanto, das coisas que estão no site, eu estou a pôr algumas fotografias outra vez, porque pediram-me e eu gosto que as pessoas também tenham acesso a isso, porque ninguém hoje em dia vai a sites, infelizmente. E muita gente comenta, gostei tanto daquela fotografia da Jéssica com o gelado e naquela está. E então eu estou a repor algumas fotografias das melhores que nós fizemos.
Era de cima. É a Alexandra que clicou numa foto. Eu ainda ontem estive com a Sofia Ribeiro nos blogs do ano e ela falou, por acaso surgiu falarmos de ti e ela disse, bem, vocês viram a última do Ananás? Ela adorou. E isto também é muito bom para te perguntar a reação dos famosos e das famosas com quem tu tens brincado ao longo destes meses, tem sido a melhor ou já tiveste alguma...
Não, nunca tive. Esta do Ananás, se puderem ir ver, é mesmo para tirar-me para fora de pé. É o chamado fui mesmo toda para fora de pé, porque ela não está no site ainda.
Ah.
Tirei-me toda para fora de pé porque está um bocadinho ordinária. Não é? Pronto. Eu diria que estou a dar à luz um ananás, para quem não está com o Instagram à frente, a Sofia Ribeiro tem um ananás de plástico à frente e está de joelhos na praia, e eu estou de joelhos na praia igualmente, mas com o ananás como se estivesse a sair. Do fato de banho nas partes baixas, portanto, eu acho que me tirei um bocadinho para fora de pé, mas assim mesmo assim, eu acho que ficou. Nós fizemos esta fotografia na praia de Caxias, também para em 5 minutos, porque estavam pessoas a passar. Isto é uma miséria. Foi muito engraçado. Saímos do carro, estava vestida. Aliás, fomos jantar a Lisboa nesse dia. Saí do carro vestida com o fato de banho e de calças. Cheguei à praia, agachei-me, pus o ananás, vesti-me e fui para o carro.
E as pessoas não reagem?
Algumas pessoas ficam...
Agora já conhecem, então vão...
Sim, sim.
Deve ser
mas não tenho nenhuma, como estavas a perguntar, não tenho nenhuma reação negativa, graças a Deus. Também porque eu envio, antes de publicar para as visadas, se elas me dissessem, Sofia, está um bocado fora, não ponhas, e eu não ponho. Se responderem em tempo útil, o que às vezes não acontece, às vezes não respondem em tempo útil e eu ponho na mesma. Depois pode acontecer é tirar, obviamente. Mas elas, porque eu são quase todas mulheres, são muito queridas e agora o que nos acontece é pedirem
para
mensagem,
fazer.
Dizer quando é que é a minha vez.
Quero ser visada.
Não, ainda agora nós tivemos um jantar com a Isabel Figueira e ela estava a dizer, acho incrível nunca fizeste coisas minhas. E só, Isabel, mas tu não tens fotografias em que eu possa inventar, porque ela só faz selfies dela com ela, portanto não consigo.
Não dá para...
E estou longe, mas vai chegar o dia da Isabel Figueira.
Todos estes utensílios, não é esta a palavra que eu quero dizer, aparelhos, não? Bem, as coisas
que tu triciclo,
usas.
Exato, uma passadeira.
E tu já tens isto tudo, ou há todo um trabalho de produção, de ir comprar, de arranjar, de ver? Por exemplo, eu lembro-me de... Quem é que era aquela que tinha... Eram umas cuecas, tinha até uma faixa de uma marca, agora... Eu lembro-me, eu pensei, mas ela já tinha isto. Era a Carolina Patrocínio, precisamente. Tu até desenhaste
o jogo
do galo na barriga. Por exemplo, essas coisas, estes pormenores todos...
As cuecas com a faixa é um cinto. As cuecas são pretas normais de jogar paddle e a faixa
é um cinto
que tem letras.
Eu achava que era mesmo umas cuecas.
Não, às vezes vou comprar coisas, às vezes. por exemplo, essa da Wanda Stewart, que tem um pirilampo mágico na cabeça.
Sim.
Fomos de propósito à loja do pirilampo mágico comprar um pirilampo mágico, sim.
E eu reparei naquela do ananás, por exemplo, o teu fato de banho tem ananás?
Não, mas era, já tinha. Já tinhas. Fato de banho já tinhas, mesmo, sim.
Ok. Eu sempre que vejo penso nisso, que é o que é que ela terá que ter ido sim. comprar, ou tinha já isto tudo em casa.
Normalmente vou comprar coisas. Este é o videoclipe da Luciana Abreu.
Sim,
fui comprar a peruca, obviamente, e as meias de rede. Tive 10 horas a tentar pôr as meias de rede. A unhar,
o dedo.
É horrível. Não sei o que é que inventou as meias de rede. Mas, por exemplo, da Raquel Estrada, que está aí, que estou sentada na sanita, fui comprar os colãs brancos. Portanto, tem algum cuidado, obviamente, de
imitar estação. Propriamente.
Sim, sim, senão era mais fácil, era mais difícil.
Olha, e tu já és uma influenciadora, portanto, estamos em que mês? No mês 9. Há 9 meses que passaste a ser uma influenciadora, não de tanto, não de vender cremes, não de bronzeadores, não de rímel, mas influenciadora à tua maneira.
Cartões Universo.
Era aí que eu queria chegar, portanto, já começaram a chegar a algumas parcerias de marcas.
Sim. Uhum.
Como é que surgiu, qual foi a primeira e qual é que foi o contacto que fizeram? Ficaste surpreendida, não ficaste, portanto...
Fiquei quero saber surpreendida estas coisas todas. Porque gosto muito que as marcas estejam a apostar no lado mais cómico para vender os seus produtos, e não tão óbvio, porque uhum. hoje em dia o que as marcas vendem, como os influenciadores vendem as marcas, é uma coisa muito, muito óbvia. Ou seja, tem a marca ao lado da cara, eu uso este creme. Uhum. E tu sabes, se fores um bocadinho atenta, que aquilo nem sempre é verdade, não é?
E é a própria sim. agência que faz o copy, que faz
obviamente.
Tudo.
E shampoos enterrados na areia.
Exatamente. Nós temos o exemplo do shampoo enterrado na areia, que é ninguém leva um shampoo para a praia, não, e muito menos um enterra na areia.
A não ser que seja um shampoo específico para apanhar sol, não é?
Exato. Para os cabelos loiros.
Sim.
E gosto muito que as marcas estejam a apostar na comédia e um bocadinho nesta personagem da fake blogger, porque eu sou Mr. Palhice, mas também não sou esta pessoa sempre que está no Instagram, não é? Sou um bocado séria, tenho o meu trabalho e, apesar de também no trabalho acharem que eu sou louca, mas está tudo bem. Psico, amo você. Cristina, estou à tua espera. Mas as marcas apostaram, estava a dizer, né? Lado mais cómico, e eu acho isso muito engraçado e desvirtua às vezes um bocadinho a publicidade. O que nós tentamos fazer com o fake blogger é, então, essa personagem Mr. Palhice, fazer a comunicação da marca da forma
à tua identidade,
maneira, sim. Sim. E tem resultado. A primeira que nós tivemos alguns convites de várias marcas mais pequenas, desde relógios, almofadas, cremes, essas coisas, só que eu não vivo disto, portanto eu não quero de repente virar uma influencer e só, ai, tenho uma da creme e faço
e desvirtuar tops. Também
não
um bocadinho
interessa, yeah. Não me interessa, porque as pessoas depois não me acreditam em mim, não é? E lá está, uhum. está a vender mais uma cena, a gana seca, e igual às outras, já está igual, está a gozar com elas, mas já está igual a elas, portanto sim. Nós demorámos um bocadinho de tempo a selecionar o que é que íamos fazer. E o primeiro cliente, se não me engano, foi o Clube Fashion, que eu fiz uma publicidade das Ipanema.
É aquela que eu despida
na cadeira.
Que eu estou nua, só de cuecas.
Cor de pele.
Super elegantes, de six-packs. Porque acreditámos, a comunicação deles deram-nos total liberdade para nós fazermos o que quisermos.
Sim. E vocês destacaram o produto.
E nós destacámos assim. O produto e... fiquei naquela figura ridícula de cuecas, só toda nua.
É confortável para ti?
Não se chita, então,
é? É confortável para ti, sim, fazer este tipo de fotografia?
Eu nunca tive muita vergonha. Eu sou um bocadinho sem vergonha. Às vezes um bocado excessiva. Portanto, não me... Eu sou o meu corpo, percebes? Eu gosto do meu corpo.
Olha, uma coisa que eu tenho vindo a reparar há pouco tempo e também já tinha comentado com a Alexandra. Ao início fazias só posts e agora já tens brincado também um bocadinho com os diretos e com os stories.
Sim.
Coisa que ao início, ou então era eu que não reparava, não via tanto.
Não fazia.
Não fazias tanto, exatamente. Agora, gostas mais só de fazer publicações e estás agora a experimentar usar as outras ferramentas do Instagram? Ou,
sim.
Ou como é que começaste agora nos diretos que fizeste há pouco tempo nos Emmys?
Sexta-feira.
Sim. 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 Foi muito giro.
Sim.
Foi. Eu não vi, por acaso.
Cheio
para
de
vi.
Gente à volta.
Por causa do Cartão Universo, convidaram-me para
os Emmys. Ah, sim, porque eram patrocinadores, sim.
E porque também trabalho na SIC. E, portanto, foi... uma conjuntura muito espetacular da hipoxemias.
Portanto, eles no expediente, no teu local de trabalho, deixam-te também brincares com a tua...
Claro que sim. Eu tenho algum cuidado em não ser uma coisa excessiva, porque claro. Eu também trabalho com estas pessoas, com as famosas, e tenho um trabalho e tenho que ser... acreditada pelas pessoas. Olha-me esta palhaça, não vou sequer ligar o que ela dizia, porque eu sou realizadora, sou responsável por uma equipa de 30 pessoas e também tenho que me levar a sério quando claro. Estou a trabalhar, obviamente. Portanto, há coisas que eu não posso expor ao máximo, toda nua, com o pipi ao léu, não dá, não é? Pronto. Às vezes tinha vontade, mas não posso. Portanto... Mas agora estavas a dizer dos Insta Stories. Estou a tentar explorar essa vertente dos Insta Stories. Eu não tenho jeito nenhum, porque fico sem saber o que quer dizer. Mas já percebi que resulta, as pessoas gostam de Insta Stories e interagem, sim. Não consigo interagir e ler os comentários ao mesmo tempo dos diretos. É muito difícil, porque uma pessoa fica estúpida, não é? A pessoa está ali, estou aqui,
e depois
pessoal.
Olha para baixo.
E depois aproxima o ecrã.
Depois está ali a ouvir moscas. Peraí, estou aqui a dizer, ou seja, uma coisa ou outra, mas é uma coisa que eu posso explorar e quem sabe fazer um canal fake bloggers.
Há o IGTV, não é?
Exatamente. Já, exatamente. Não tens o IGTV ainda?
Tenho.
Já tens o IGTV.
Tenho os vídeos que...
Ah, tens posto lá.
Temos que ir ver.
Mas quem sabe brevemente haverá um fake blogger channel. Quem sabe.
Novidades.
Olha, outra coisa que eu também queria perguntar, a nível de algoritmo, só uma parte, Alexandra, o tempo, como é que estamos?
Estamos com...
25 minutos.
Estamos mais do que tempo.
Estamos 25 minutos de sauna, isto aqui já queimámos aqui umas boas calorias, não?
Estamos mais magras.
Estamos magras sim. E com a pele mais reluzente, nem que seja aqui pela oleosidade.
Já aqui aqueles risquinhos.
O que é que
a Carolina Patrocínio.
O que é que eu ia dizer? A nível do algoritmo do Instagram, tu preocupas-te com... as horas a que publicas, a fazer uma publicação diária ou de dois em dois dias ou de três em três, a regularidade com que publicas, tu preocupas-te com o algoritmo ou não ligas muito?
Eu, algoritmos, sabes que a matemática espera, não percebo nada, mas eu não me preocupo muito com o algoritmo. Eu preocupo-me em ser rigorosa nas horas em público. Já levei na cabeça por causa das horas em público, porque eu normalmente e quase sempre publico às 9.
Uhum.
Não tenho um dia de semana fixo, é conforme me apetece ou tenho disponibilidade, mas quase sempre é às 9 em ponto, 9 e 10, uhum. 9 e 5, 10 para as 9. E sou muito rigorosa, o que é indiferente, eu acho que é indiferente. É uma coisa que eu sempre disse: não, vou publicar às 9 e às 9 será. E então fiquei obsessiva pelas 9 da noite, que é uma estupidez, porque se eu publicar às 10.
Vai ser igual.
Sim, é indiferente. Eu uma coisa que ser pirateada me fez ver. É que isto é só uma página de Instagram.
Claro.
Sabe? Eu fiquei tão triste quando isto aconteceu. Fiquei mesmo triste. Uhum. Até chorei e tudo. Fiquei mesmo triste. E pensei, que estupidez. Se me tivessem aqueado um cancrozinho ou aqueado uma doença horrorosa, uhum. Eu se calhar assim estaria triste. Ou não, estaria destruída, obviamente. Mas é só uma página de Instagram. Portanto... Sim. Fez-me um bocado relativizar.
Se o que é o
desapareceu,
Instagram?
É indiferente. Claro que tinha compromissos com marcas, mas e então?
Uhum.
Não é? Eu sim, tenho, claro. Graças a Deus, tenho uma profissão, tenho uma casa ótima, tenho uma família ótima e não vivo disto. Portanto, temos pena. Se isto aconteceu, volto a começar do início, não tem problema nenhum. Mas fez-me um bocado relativizar o que é esta coisa do fake blogger, porque a certa altura, e o que eu sinto das minhas colegas e das minhas amigas famosas, é que elas estão...
Obcecadas.
Viver para aquilo, estão obcecadas. Sim, ver sim, os sim. likes. Já não fizeste like na minha fotografia. O que é que interessa?
Elas conseguem ainda ver os likes
sim,
quando...
Sim. Tenho alguns amigos famosos que dizem não fizeste like na minha fotografia. Mas para quê? Já viste?
Sim,
é muito
tantos.
Estúpido. É muito estúpido porque eu ao início estava super preocupada com os likes. E agora, o que é que interessa? Eu quero muito é que as pessoas gostem e que se divirtam. Podem nem sequer fazer like, mas se as pessoas me mandarem uma mensagem ou se me virem e dizerem ah, tão estúpida, é aquela do não interessa, qualquer do jogo do Galo, já valeu a pena. Não quero ficar maluca com ai meu Deus, agora preciso de
com
likes, ai agora preciso de só tive sim. 35 comentários e costumo ter 200, é indiferente, porque isto é só uma página de Instagram para divertir as pessoas. Se daí sair lucro, ótimo, porque eu também gosto muito e que me ofereçam viagens e carros e a Bali.
E há algum tempo que tu gastas também para entreter as pessoas, não é?
Eu gasto tempo mas eu gosto do tempo que gasto.
Uhum.
Bonito. Portanto, eu também me estou a divertir muito, isto também me dá gozo a mim, não é? Não estou na função do agora as pessoas têm que rir imenso comigo.
Sim, não é uma, uma obrigação
não é,
para ti.
Não é de todo. Eu fui de férias 15 dias e não fiz posts nenhums porque estava de férias. E disse às pessoas, vou de férias, tchau. Se fosse uma famosa mais acérrima...
Tinhas que mostrar as férias por inteiro, não é? O que é que comi, o que é que bebi, o que é que...
Sim. A minha vida pessoal, eu nunca mostro a minha vida pessoal, eu mostro esta personagem que criei, que obviamente 90% sou eu, mas a minha vida pessoal, as minhas férias e o meu casamento...
Guardas para ti e para os teus, sim.
Sim,
claro.
Sim.
Na rua, o que é que...
Era que estamos
sempre ligados. Na rua, quais têm sido assim os comentários mais...
Dizem que eu sou podre de boa. Estou a brincar. Na rua, sabes que as pessoas... já tinha conversado com outras pessoas assim, mais comediantes que me disseram que e li entrevistas, Marco Horácio e desses malucos que as pessoas têm muita vergonha de se aproximar de gente com, que faz piadas e fazem rir só tipo e ficam assim olhando para nós tipo apontam assim o dedo, piscam o olho tipo, e normalmente as pessoas não vêm ter comigo, mas eu percebo que é que, se, as, pessoas, que
sim,
as pessoas
comentam,
estão-se a rir.
Sim.
Ou estão-se a rir.
Isso é muito bom o que estás a dizer, que eu tive o exemplo de hoje, de uma colega minha de trabalho que entrevistou um humorista ontem e disse, vocês sabem, eu estive ali a falar com ele, ele é uma pessoa normal. Pai, nós rimos. Eu vou dizer quem é que era o Bruno Nogueira, por causa da ida dele para a comercial. E ela dizia, pai, que eu estive a falar com ele, mas ela disse uma pessoa normal, porque ela achava, por causa do Amilcar, ela achava, pronto, e é a ideia que nós todos temos dos humoristas, que é bem melhor estar aqui calada.
E de muitos atores também, não é? Que estão ali num pedestal.
Não, mas dos humoristas... Eu
tenho medo que as pessoas...
Claro, que eles vão gozar comigo, não é? Portanto, eu vou ficar calada, não vou dizer nada. Então, acho que essa minha colega ia um pouco a medo. E ela disse, mas ela é uma pessoa super normal. E eu, claro que é uma pessoa super normal.
Sim. Não, comigo as pessoas vêm ter comigo e dizem, ah, você é fake blogger. Sou, ah, vai, sou fã. Riso muito, pronto, já valeu a pena. É verdade, já valeu a pena. Às vezes dizem um ao outro post e já valeu a pena. Para mim está bom.
Então, e acontece muito? Tem acontecido mais recentemente?
Não acontece muito, eu sou muito distraída. O auge da minha carreira famosa, vou dizer, foi o auge, foi o pico máximo, foi no Rock in Rio. Porque eu estive lá a trabalhar para a SIC e a realizar alguns concertos e estava muito no recinto a passear ou a beber cerveja ou a seguir aos concertos, estava a relaxar e as pessoas vinham muito ter comigo, porque não acho que no Rock in Rio as pessoas perdem vergonha.
Uhum. Não é? Perdem, claro.
É um entretenimento, isto está aqui para mim, sim, portanto vou aproveitar, está aqui a fake blogger ou está aqui os miúdos do YouTube e vou já interpelar toda a gente.
Sim,
então vinham muito ter comigo.
Porque só na rua pode ser, acaba só por ser awkward às vezes. Tipo,
sim, estás no teu dia normal e vais falar.
Tipo, ali na paragem do autocarro, vou meter-me com o fake blogger, o que é que eu vou passar aqui?
Claro,
pode ser estranho. E sentes muito uma coisa, tu que és nova famosa, há 9 meses famosa. Antigamente pedia-se muito, e vocês conhecem muito, eram os autógrafos, agora és fotografia. Fotografias. Não é. Ficas triste com isso?
Eu queria dar autógrafos numa mama, num sutiã, já não é isso.
Perdeu-se totalmente.
Aquela coisa, para, nunca fiz essa coisa, portanto, se quiserem pedir autógrafos na rua, eu
para depois se vender.
Para a Karina,
com
um beijinho fofo, adorava fazer, nunca fiz.
Já sabem, malta, peçam autógrafos.
Sim. Eu lembro-me sempre de ter o caderninho dos autógrafos, sim, daqueles que comprei possivelmente na Disneyland, ficou para sempre.
Caderninhos queridos, com cheirinho.
Sim, com bonecos e com autógrafo dos anjos. Eu tenho autógrafo dos anjos.
Ai, que triste, por acaso dos anjos não tenho. Tenho do Rui Veloso.
Ah, mas isso, pronto, ainda é. Agora, na altura, os anjos, quando eu era miúda, ainda são bons, obviamente, mas quando eu era miúda, era o auge. Os anjos era. Bem, era o excesso e os anjos.
O excesso para mim. Anjos nunca foi a minha praia.
Cair qualquer lagriminha quando apareciam numa escola, que eles andaram, fizeram aquelas tours pelas escolas das listas.
Uau.
Quando os anjos apareciam, aquilo
era tudo.
Tragam moleques, aliás.
Era só aqui nesta zona, que isso não chegava a Coimbra. Mas pronto.
Vocês são muito novas.
Pois, tu eras tu fizeste a escola lá.
Sim, sim.
Outra coisa que eu também te queria perguntar, que era. Isto é um momento lápis, Filipa, o típico do programa, que é aquele momento em que eu me esqueço do que é que queria perguntar, porque nos entretemos aqui na pergunta.
Tenho 39 anos, sou sagitário.
Arquivo.
Era as hashtags que tu usas. As hashtags tu usas. Portanto, não usas as hashtags clichê que se costumam usar, portanto, tu tentas também brincar.
Contar a história.
Contar a história pelas hashtags. Uhum. Portanto, e há muitas
que era uma coisa que se fazia... no início das
no
hashtags.
Início. Sim, sim, sim.
Sim, portanto, nem... mas acho piada.
Sim, tu, portanto, tu nem sequer notas que vem engagement pelo hashtag. Às vezes há uma malta que mete só sunset e de repente recebi 2 likes novos de uma pessoa que eu não tinha na conta que pesquisou não hashtags. Vejo. Portanto, não vês.
Não tenho nenhuma atenção a isso.
Até porque há estatísticas. Não sabes se te seguem mais homens, mais mulheres? Não...
Sei.
Ok.
Tenho, porque o perfil é profissional.
Sim. Ver. Dá sim, para ver as estatísticas.
São 14% de homens e 86% de
mulheres. As mulheres gostam mais de gozar com elas próprias, por isso são por seguir mais.
Sim. São idades entre os 18 e os 35. Mais ou menos.
Okay.
E lembras-te qual é que foi aquela publicação, A Menina dos Teus Olhos? A publicação A Menina dos Teus Olhos. Tens alguma?
Tenho duas. Tenho o vídeo da Blaya, que eu estou a dançar a música dela, e o da Isabel Silva, que eu estou com o fiambre, que acho que ainda cheira. Vê lá. Lá se não cheira. Ainda hoje. Tenho fiambre na cabeça, à conta desse post. Tenho vários, nós divertimos.
Esse já foi há mais tempo, eu lembro-me, lembro-me do da Isabel. Sim. Da Isabel. Da
Silva.
Isabel Silva. Lembro-me da cerveja só.
Não é esse?
Ah, é este.
Que ela está com bananas na cabeça, super comida do bem. E eu estou super comida do mal, porque
tem mortadela.
E chouriço e. E do Ronaldo é o que está ao lado, que estava a dizer que não tinha visto.
Sim. E a da Georgina ainda também não tinha visto. Está em vídeo.
Sim, há duas coisas que nós fazemos, três, o vídeo, a imitar, depois a imitação em parvoísmo e depois a continuação da fotografia e há alguns que é mais fácil do Ronaldo, é mais fácil, eu fiz uma continuação da fotografia dele, como se ele estivesse a fazer balé comigo.
Sim. Eu gostei muito da continuação da fotografia
da Sofia.
Da Sofia, sim. A do a empurrar a cara, eu adorei essa.
Sim, sim.
Também gostei da Jéssica, aquela da língua dos lados. Mas a da Sofia está muito boa.
Sim.
Ando aqui à procura disso.
Uma das coisas, eu acho que já tinha comentado isto com a Inês uma vez. Aqui. Nós, quando vejo uma publicação nova. E não sei se tens essa sensação, a primeira coisa que eu vejo a publicação, está giro, vejo os hashtags, rio-me ali um bocado e depois vou logo à procura da resposta da visada. Tu preocupas-te enquanto recebes, tens alguma atenção a isso? Ou é para ti, é normal que elas respondam todas? É que a primeira coisa que eu faço é logo conversar com elas.
Eu acho que
toda
a gente faz isso, sim.
Eu acho que é uma curiosidade, tu tens essa noção?
Também faço isso.
Tenho alguma preocupação?
Não, mas tens essa noção que as pessoas vão à procura da resposta?
Nunca tinham dito. Obrigada.
Acho que é das primeiras coisas, sim. Também faço isso.
É logo o que eu faço. Deixa cá ver se ela já respondeu. Ainda só passou 2 horas e ainda não viu.
Se calhar isso é uma cena de quem trabalhou no Cor-de-Rosa.
Sim, se calhar é, pois é. Tu também trabalhaste no Cor-de-Rosa. Eu trabalho ainda. É na imprensa rosa.
Está bem.
Sim.
Por acaso fiquei surpreendida com a Cristina Ferreira no último que fiz. Com ela, da cortina do banho, que ela respondeu mesmo muito pouco tempo depois.
Pois foi.
Ela, no primeiro que eu fiz dela, logo no...
Tele cortina, é muito bom.
No primeiro que eu fiz dela com os óculos de mergulho e com o cinto de segurança, ela não me respondeu. Depois, no segundo que eu fiz dela com o verniz, quando eu fui limpar o carro e fiquei com as unhas pretas, e ela tinha uma fotografia com um verniz super Cristina e eu tinha as unhas pretas e fiz um post a gozar com o verniz dela.
Sim.
E ela também respondeu a dizer qualquer coisa do género, não tenho esse verniz ou uma coisa assim, teve muita graça, e agora respondeu outra vez. Fiquei surpreendida.
Qual é que foi o comentário dela nesse da cortina? Eu vi na altura, mas
tinha
agora não lembro.
Tinha pensado em
sapos, mas
em
já
peixinhos,
lembro. Peixinhos.
E não em sapos. Sim.
Muito bom.
Não, tá genial.
Esportivismo, achas que existe em Portugal?
Acho. Sabes que eu tenho uma vantagem muito grande de trabalhar no meio da televisão há 20 anos e conhecer, como disse há bocadinho, 98% das pessoas. E por ter esta proximidade, eu fui produtora, fui assistente de realização de novelas, fiz novelas durante 6 ou 7 anos e depois faço entretenimento agora na SIC há 4 ou 5 anos, portanto já são muitos anos lidar com estas pessoas, fiz das primeiras novelas da Rita Pereira e de muitas elas, portanto temos um carinho muito grande umas pelas outras e elas gostam, graças a Deus, de mim, eu gosto muito também delas, quase todas, as que eu não conheço bem obviamente gosto menos, temos pena, venham lá a casa jantar. E tenho essa vantagem de ter esse carinho fora disto tudo, não é?
Sim.
Portanto, quando eu fiz, e como eu sou meio palhaça, quando eu fiz as pessoas disseram, só tu é que podes fazer isto, portanto eu tenho essa vantagem, porque se calhar se fosse outra pessoa qualquer anónima, como eu sou, mas mais anónima ainda, se calhar não seria tão bem recebido, eu acho. Tenho a vantagem de estar. A certa altura é uma inside joke, não é? Olha, o que é que a Sofia fez agora, de não sei quantas. Isto no início começou assim. Era, vamos fazer entre nós piadinhas. E pronto, depois de repente elas começaram a partilhar, o segredo foi esse, começaram a partilhar nas próprias redes. E de repente...
Pois era
bem,
que eu ia,
seguidores.
É isso que eu ia perguntar. Tu sentiste o grande boom? Está quantos seguidores?
117 mil, e há pouco, mas agora não está a aparecer.
Tu sentiste o grande boom logo.
Será que fomos hackeadas?
Logo a partir da primeira publicação ou não? Só começaste a sentir quando começaste a fazer as paródias com as. Com as famosas.
Sim.
Portanto, quando fazias só os poses, não sentiste logo.
Não.
Mas ainda assim havia, já tinhas muitos seguidores, que eu nessa altura, eu já sou desse tempo.
Muito linda.
Eu sou desse tempo.
Medalha. não me lembro quantos seguidores é que tinha nessa altura.
Mas foi
na
quando
altura
elas
do Maluco Beleza, foi
em
fevereiro.
Tinha 50 mil.
50 mil, sim.
Pois é isso, logo num mês, não é? 50 mil
é muita coisa.
Sim, é muita coisa. Há muitas influencers.
Já tivemos aqui influenciadoras com 14 mil.
Sim, sim. Não,
117 mil neste momento.
Ter...
É o topo. Estou no topo.
Por acaso, sim.
Fogo.
Mas
décimo
é mesmo,
primeiro
sim.
episódio. Chegámos ao topo.
Uhul!
Podes crer, décimo primeiro episódio. Hoje, por acaso, diziam-me lá na TV assim. Então, hoje, bem, tu hoje tens. Era a Sarinha. Ah, tu não conheces, pois. E tu, a ti já te falei, já te apresentei a Sara Inês. Caso era, bem, tu hoje tens uma convidada. E ela já tinha gostado muito do anterior, que era o Hugo Suíças.
Hugo
que
Suíças.
Ela já o seguia também no Instagram. Só que ela disse: epá, hoje é que vais ter uma convidada. Pronto, as outras todas começámos os primeiros episódios só com influenciadoras. Nós agora estamos, e isto é bom informarmos também porque é que temos esta mudança agora a partir do. Tivemos esta mudança a partir do décimo episódio.
Do nono,
com a Marisa. Nós agora estamos a querer entrevistar pessoas que tenham uma atividade ou uma profissão e utilizem o Instagram
como ferramenta de trabalho.
Para
catapultar também.
Antes não, as nossas primeiras 8 convidadas e convidados. São só Instagramers, pronto, claro que têm as suas profissões, mas só usam o Instagram para vender a imagem deles e não para usar como ferramenta de trabalho. E isto também era bom esclarecer, porque é que nós de repente mudámos assim aos nossos ouvintes, porque é que nós de repente mudámos assim para pessoas que tenham atividades. Começámos com uma tatuadora, depois fomos para o Hugo Suíças, criativo, e agora...
É muito bom.
Ele é muito bom.
É muito bom.
E ele trabalha também com um rapaz, aliás, eles fazem uma dupla de criativos,
um Tiago, sim.
Que ele já tem o perfil 2 Tiago também.
Ai, não,
ele
não
já
vi.
Tem o 2 Tiago, que eu já fiz
não
ver
vi.
No outro dia. Eles trabalham como criativos em dupla. E agora, fake blogger. E quisemos também... O que é que chama? Ah, eu mandei ao Raminhos, também não respondeu.
Ah, pois.
Nem viu a minha mensagem. Pode ser que ele veja. Eu também gostava muito do Raminhos, porque ele também usa muito...
Sim, o Instagram e usa o YouTube com as miúdas, com as Marias.
Sim. Isso já usa.
Acho que faz sentido.
O nosso programa, pronto, é mais Instagram, mas...
Mas faz sentido. Abordar um bocadinho
sentido.
Tudo, sim.
Estás a gostar aqui do nosso...
Estou a adorar, porque eles são super profissionais, é verdade.
Olha, ouvi dizer que também tinhas sido animadora de plateia em algum momento.
É verdade.
Isso também transportaste essa... Já é um bocadinho tipo, pelo que eu já percebi, o facto de seres extrovertida. Mas também transportaste um bocadinho dessa palhaçada que é necessária para ser animador de público. Aqui
muita,
para o Fake
muita.
Blogger.
Eu fui animadora de público, pasmem-se, caros ouvintes, na Endemol, Portugal, trabalhar para a TV, na Casa dos Segredos.
E na Tua Cara Não É Estranha.
Na Tua Cara Não É Estranha, de vários programas que eu fiz para a TV e com a Endemol, como animadora de público, era assistente de realização e era preciso sempre alguém que aquecesse o público com o microfone e dissesse ali umas larachas e umas danças e umas parvoíces e pusesse umas músicas. E eu fui a escolhida. Também era a única. Então estive durante 2 ou 3 anos como animadora de público da Indemol, das galas todas das Casas dos Segredos e dos Caras Não Mais Estranhas e outros programas que agora não me lembro. E serviu-me, obviamente, esse trabalho, digamos assim, serviu um bocadinho para desinibir, não é? Porque uma pessoa não pode ter vergonha à frente de 500 pessoas. Tive inclusivamente um clube de fãs. Os fãs da Sofia.
É sério,
houve um
bom.
Rapaz do público que fez, que muito querido fez, e então tinha as senhoras de lá da venda do primeiro e os familiares dos concorrentes.
Havia t-shirts para ti?
Não.
Clube de fãs, não.
Ah, mentira. Quando eu fiz anos fizeram-me uma t-shirt. É verdade.
Isso é mentira.
E foram muito queridos, e então eu gostava muito de fazer isto, era muito divertido ser animadora de público, porque o público passa a ser durante aqueles meses o mesmo, não é? Porque é os familiares das vítimas, como eu costumo dizer.
Quem me deu esta informação foi a Ana Soler da Costa, que fez o nosso logo.
Bastante.
E que é a irmã do Ricardo Soler.
Muito linda. Beijo-me para ela. Muito querida. Pois ela é designer.
É, designer. Fez o nosso logotipo.
Super fashion.
E é que é muito giro. Eu continuo super orgulhosa. Isto já passaram quantos meses e estamos aqui. Eu continuo muito orgulhosa do nosso logo.
Também
e
gosto
do nosso
muito.
Genérico também. Também continuo muito.
Sim.
Tem que ver.
Logo.
Não viste o logo?
Vi um logo.
Logo.
Vamos ver aqui a tua... Vamos querer as tuas reações. No por acaso, nós mostramos a muitos dos convidados que aqui se sentam connosco. Que normalmente, não vi logo ainda. Ok, então vais ver.
Oh meu Deus, está lindo.
Tem uma racha.
Isto é o ovo ou racha, não é?
Oh meu Deus.
Depois quisemos dar
um
toque.
Ostra e não...
uma ostra.
Também está um pouco ordinário.
Ana Soler, temos que falar sobre este logo, não é?
Ela ouve todos os episódios, por isso riqueza. Vai ouvir este, certeza.
Beijinho para ela e para a família toda, e para os cães, e para a avó, todos juntos.
E tens saudades da... Imagino que gostes muito, há pouco também disseste que gostas muito daquilo que fazes hoje em dia, mas tens saudades da vida de animadora, ou não?
Tenho saudades dos programas em que fui animadora, ou seja, por exemplo, a tua cara era mais estranha, e por acaso em que o Ricardo Soler entrou, foi muito divertido fazer esse programa, muito divertido, não só como animadora, como assistente de realização, e os bastidores eram muito divertidos, porque nós passávamos um dia inteiro na Venda do Pinheiro,
onde eu trabalho.
Era uma colónia, trabalhos de Venda do Pinheiro.
Sim, no canal S+.
Oh meu Deus, com a Sandra Cena.
Sim.
E era muito divertido, gostaram da minha voz sexy.
Sim.
Ela mandou beijinhos agora.
Beijinhos, Sandra. Era muito divertido passar lá o dia. Era uma colónia de férias, completamente.
Sim, e era aquilo que dizias, as pessoas eram, os familiares das vítimas, eram sempre os mesmos, acabavam por haver, a criar uma ligação também com aquelas pessoas.
E com os concorrentes da Casa dos Segredos e com a mãe da Bernardina, que me levava, houve uma gala que eu fiz anos, e eles montaram um banquete, nem acreditava, com champanhe, com bolos, com tudo o que trouxeram lá das terras.
Tão queridos.
Muito queridos, e levavam-me sempre, todas as semanas, eu dizia assim, agora ia maçã de leitão, agora é que ia. Eles traziam maçãs de leitão, era fantástico. Era muito divertido, mas o meu trabalho não era só ser animadora. Eu durante o dia fazia outras coisas e durante meia hora era animadora e depois voltava como assistente de realização. Portanto, aqueles 10 minutos, meia hora de fama do microfone, eu gostava muito de fazer. E às vezes quando vou lá à venda, não vou lá há uns tempos, mas na última vez que lá fui ainda fiz um bocadinho e as pessoas são as mesmas.
Exatamente.
Sim.
Era muito divertido.
Não, isso é muito giro também conhecermos esse teu lado. Eu queria só fazer mais uma pergunta. O nosso tempo já está a chegar
ao fim.
Foi para trás.
Eu queria só fazer mais uma pergunta do Instagram, que é, achas que este negócio, volto falando no Instagram do ponto de vista do negócio, achas que, que é uma coisa efêmera ou que vai ter muitos anos pela frente, vai crescer cada vez mais ou vai aparecer outro Instagram nesta vida?
Sim.
Vai
eu
aparecer
acho
outro,
que,
não é?
Poderá ser, eu acho que o futuro está para as redes, está a caminho das redes sociais, vai cada vez conquistar mais as redes sociais. Não digo que seja um Instagram, possivelmente será outra coisa, possivelmente será os nossos próprios canais de televisão, e possivelmente será uma plataforma em que tu possas fazer o teu canal de televisão.
On demand.
Exatamente, e fazer as tuas grelhas como tu queres. Imagina que eu gosto muito da Kim Kardashian, do Sporting, da Soraya Chaves, então consigo fazer uma grelha com os canais das pessoas.
Uhum.
Isso, e na televisão conseguir assistir às vidas das pessoas. Não sei. O Instagram, o Facebook também era o futuro há 2 anos e agora o Facebook já está mais
a
fraquinho,
cair,
né?
Sim,
pronto. Possivelmente virará
outra
plataforma.
Sim.
Olha,
sim.
Temos que acabar
com as
nossas perguntinhas.
Temos coisas da praxe.
Então,
é
a primeira
olhos, não é?
É quase
não
é? Isso, é quase. Vou fazer a primeira. Numa palavra, como é que defines o teu Instagram?
Piadista.
E o que é que para ti na vida ou vai ou racha?
Ai Jesus, o que é que, isso é muito difícil. Esta hora não
é
tem
profunda.
Tempo, põe para trás, puxa para trás. o que é que na minha vida vai ou racha?
Ou no teu dia a dia?
No meu dia a dia, eu acho que é a minha maneira de fazer as coisas, pelo menos nesta página, ou tem que ser bom ou então não faço.
Ok, Pronto.
Ou vai ou racha.
Validamos a resposta.
Validamos a resposta. Obrigada, 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 Sofia.
Obrigada, obrigada também, Inês, que falou imenso durante, estes 45
olá,
minutos.
Olá, aqui.
Olá.
Tens que só que nos
estava
dizer.
Aqui tarde, portanto é só um adeus.
A Inês que esteve aqui a fazer-nos também companhia nesta sauna a 4, em quê? 3 metros quadrados, eu não consigo. Eu adorava saber.
2, vá.
Adorava que
eu não queria dizer isto aos vossos ouvintes, porque nós estamos todas nuas.
Eu adorava que estes programas estivessem já fossem emitidos já tipo em 5D, que já é aqueles que já sentes o calor, os salpiques.
O cheiro, não.
Isto está gravíssimo. Muito obrigada por terem estado aí desse lado. Muito obrigada.
Sim.
À Sofia
obrigada
e à Inês por terem vindo. Ficámos muito contentes.
Sigam-nos
no Instagram, no Facebook e até daqui a 15 dias.
Até daqui a 15 dias. Tchau.
Beijinhos.